Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta quarta sessão ordinária do segundo período legislativo, da 14ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam do expediente do dia.
Projeto de lei número 2589/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 39.442,46. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de até R$ 39.442,46. No seguinte dotação orçamentária. Órgão 07 da Secretaria Municipal de Saúde. Sob função 302, assistência hospitalar e ambulatorial. Programa 0035, atenção primária da saúde, União. Atividade 2173, manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentária. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita, 19 de fevereiro de 2026. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, parecer número 008 de 2026 ao projeto de lei número 2586 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, educador especial, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relatores: Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 3/2/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 009 de 2026 ao projeto de lei número 2587 de 2026. Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do município de Pejuçara. Relator Márcio Tonel, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 3/2/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, o qual busca a anuência desse Poder Legislativo para instituir o Programa de Regularização Fiscal, REFIS, do município. A principal vantagem de se aderir ao projeto é a possibilidade de serem reduzidos os valores da multa de mora e dos juros de mora de créditos de quaisquer tributos municipais, vencidos até 31 de dezembro de 2025, segundo o artigo 155 ao Código Tributário Nacional, com redação estabelecida pela Lei Complementar número 104 de 2001. O parcelamento do crédito tributário será concedido nas condições estabelecidas em leis específicas, como está esta que está em análise. Se ressalta que esta medida já foi praticada em anos anteriores, demonstrando êxito em regularizar a situação fiscal de diversos contribuintes, e o que o benefício também ao erário municipal. Por todo esse exposto, tenho que a referida propositura está apto quanto à constitucionalidade e legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão da presença propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 010 de 2026 ao projeto de lei número 2588 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto do pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício financeiro de 2026. Relator Márcio Donel, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 3 de 2 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. O Código Tributário do Município, Lei 831 de 1998, prevê em seu artigo 89, inciso 1º, que o IPTU poderá ser recolhido de uma só vez ou em parcelas, conforme venha a ser estabelecido pelo Poder Executivo através de decreto. Já o Código Tributário Nacional, Lei número 5.172 de 1966, recebido com forma de lei complementar pela Constituição Federal de 1988, prevê no parágrafo único do artigo 160 que a legislação tributária pode conceder desconto para os contribuintes que demonstrem interesse em antecipar o pagamento, assim como a medida proposta no projeto de lei 2587 de 2026, que prevê a isenção de juros, demora e multa, demora, está, esta medida já foi praticada em anos anteriores, demonstrando êxito em incentivar total inadimplência do IPTU, inadimplente do IPTU, e que o benefício também ao erário municipal. Assim, refere-se à referida alteração legislativa, visa incentivar a regularização fiscal dos munícipes. Assim, tendo como a referida propositura está apto quanto a constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise do presente comissão permanente. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 009 de 2026, é o projeto de lei número 2586 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, educador especial, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Lucas Camargo, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 3 de 2 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. No aspecto que cabe a esta comissão analisar, orçamento e finanças, é importante destacar que as despesas decorrentes dos vencimentos do educador especial correrão por conta de dotação orçamentária próprias, conforme o disposto no artigo 3 do projeto de lei número 2579/2025, assim não há violação aos princípios do direito financeiro e nem ao que dispõe no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal. Em termos orçamentários, são valores que o município pode arcar sem grandes prejuízos ao seu erário, visto que o tempo máximo do contrato é de apenas 6 meses, prorrogável por igual período, e substituído do referido educador especial não é de valor exagerado, além dos mais. O projeto vem acompanhado de estima de impacto orçamentário e declaração da chefe do Executivo de que existem recursos disponíveis para pagamento dos subsídios do profissional, conforme exigência do inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 011/2026 ao projeto de lei número 2588/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto no pagamento parcelado do Imposto Predial Territorial Urbano para o exercício financeiro 2026. Relator Matheus Villani Perlin, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 3 de 2 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças e Contas Públicas, parecer número 010 de 2026 ao projeto de lei número 2587 de 2026. Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Município de Pejuçara. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 3 de 2 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Moção de repúdio 001 de 2026. A Câmara Municipal de Pejuçara representa por seus vereadores signatários, vem, por meio desta, manifestar veemente repúdio ao projeto de lei número 1702 de 2019, bem como a prática de cobranças de royalties no patamar de 7,5% sobre o uso de sementes patenteada, considerada abusiva e economicamente inviável, principalmente para o produtor rural gaúcho. O referido projeto prevê alterações substâncias da Lei de Proteção de Cultivares, Lei número 9.456 de 1997, ampliando direitos de obtentores de vegetais e restringindo garantias históricas dos produtos rurais, especialmente no que se refere ao direito de reserva de sementes para uso próprio, a ampliação do prazo de proteção, a possibilidade de cobranças ampliada de royalties, ao fortalecimento do mecanismo de fiscalização como viés protetivo. Tais mudanças representam grave desequilíbrio na relação contratual entre obtentores e produtores, transferindo o risco e custo integralmente a elo mais vulnerável da cadeia produtiva. A imposição de royalties no patamar de 7,5% sobre o produto, aumento de forma direta de custo da produção, reduz margem já comprometida do produtor rural, amplia o endividamento no campo, compromete a competitividade do agronegócio brasileiro. Num cenário de crescente insegurança e imprevisibilidade climática e também considerando a enorme dificuldade em se obter crédito devido às altas taxas de juros praticadas pelo mercado, bem como o endividamento estrutural dos produtores rurais gaúchos, a majoração ou a consolidação de cobranças neste patamar torna-se economicamente insustentável e socialmente irresponsável. Assim, a Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara defende a revisão profunda da matéria legislativa, sendo o projeto arquivado ou então diminuída a referida alíquota de royalties para o patamar no máximo de 2%, garantido assim o equilíbrio econômico e a proteção ao produtor rural. Encaminha-se essa cópia desta moção ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados e à APAR. Pejuçara, Rio Grande do Sul, 23 de fevereiro de 2026. Ofício número 19 de 2026. Ao senhor César Augusto Inácio, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara. Assunto: troca da coordenadoria. ao cumprimentar-se cordialmente, vimos através deste informar que o Conselho Tutelar de Pejuçara está sob nova coordenação deste desde o dia 2 de fevereiro de 2026. Coordenadora Josiera de Moura Moraes, vice-coordenadora Elisa Maria Bronzatti Zambra, secretária Naira Bresolim Darui, sendo que tínhamos a informar, nos colocamos à disposição nas quaisquer esclarecimentos adicionais. Respeitosamente, Josiele de Moura Moraes, coordenadora do CT Pejuçara. São esses os projetos que contam o expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Matheus, vereador Márcio, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Bruno, vereador César.
Não. Vereador Lucas?
Não.
Convido o secretário para que proceda as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João? Vereador Adriano? Vereador Cirineu? Vereador Márcio? Vereador Matheus? Vereador Bruno? Vereador César?
Sim. Vereador Lucas?
Sim. Há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João.
Minha saudação ao presidente desse legislativo, dessa casa legislativa, vereador César Linassi, os demais vereadores, e uma saudação aí ao Ângelo, que está na plateia hoje, juntamente com José Cílio Cordeiro, representando a Rádio 105.9. Saudação aos assessores desta casa, a Bruna, a Roberta e o Gianluca. Também gostaria de cumprimentar a comunidade através das redes sociais que nos assiste neste momento e também aos ouvintes da Rádio 105.9, nossa comunidade de Pejuçara, que certamente estará nos ouvindo na quarta-feira, e sempre é um privilégio poder estar entrando nos lares, nas famílias, através da 105.9, como eu já dizia, mas trazendo aí um pouquinho do trabalho do Legislativo. Durante essa semana, senhor presidente, visitei alguns outros setores da administração, como eu venho dizendo, e temos encaminhado aí nos setores com os colegas, até porque temos essa facilidade, estamos no administrativo também, e a gente consegue muitas demandas, né, encaminhar aí através dos setores, e nem sempre a gente traz todos os pedidos, todas as demandas da comunidade até esta casa. É uma forma que a gente gosta de trabalhar também, mas sempre gosto de trazer até aqui, porque realmente é aqui onde as demandas são encaminhadas com mais força, digamos, porque não é um vereador A ou B, o vereador Márcio, o vereador João, o vereador Bruno, mas é a força do poder, é a Casa Legislativa, é esta casa que está fazendo esses pedidos, que está fazendo essa ligação, esse elo de ligação entre executivo e comunidade. A população entende dessa forma e acredito que os demais vereadores, assim como eu, são bastante cobrados por demandas, por serviços, por alguma, por menor que seja, né, nessa comunidade. Então, temos aí uma lista de algumas coisas que no daqui uns dias eu vou trazer até aqui e também vou passar conversar com a prefeita, talvez antes, que tem bastante coisas aí que a comunidade está solicitando. A gente sabe que nem sempre os setores fazem conforme deveriam ser feitos e nem sempre também chega até o gabinete da prefeita certos serviços que estão sendo feitos ou mesmo os que não estão sendo feitos, principalmente. Então, estamos atentos a isso, a nossa comunidade, e queremos, sim, cada vez mais aprofundar esse elo, essa ligação, de poder estar mais presentes na vida da comunidade e trazendo essas demandas para que possam serem realizadas. Tenho aqui um pedido também, gostaria de fazer um pedido de providências, que a Secretaria desta Casa possa encaminhar durante essa semana o setor aí de obras, que é algumas cargas de brita no estacionamento ali da IMEI para a Infância, na parte de dentro, que ali estaciona o pessoal da PAI, estaciona da EMEI para a Infância, como eu disse, o pessoal do CEPIB. Tem uma sombra ali, já foi no passado, um pedido meu que foi realizado, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, e foi colocado, mas com o passar do tempo, a chuva aí já levou, já está criando barro, já tem barro, aumentou o número de pessoas que ali trabalham, de carros. Então, para quem entra, logo à esquerda, ali tem um local bem interessante, onde podem estacionar os seus veículos ali, e até mesmo porque tem um grande fluxo, né, na parte de calçamento ali de pais que trazem seus filhos e dos ônibus que vêm também do transporte escolar. Então, que seja dado prioridade a esse serviço, é um serviço fácil de ser realizado, e que seja colocado umas cargas uma carga na entrada, ali em dias de chuva, tá ficando com a poça de água ali, acho que tem que ser limpado um pouco o cordão e colocado um asfalto ali, um pouquinho de asfalto, que aí não dá aquele problema ali naquela entrada. Então era esse é o pedido, senhor presidente, que eu gostaria de encaminhar através desta casa. E também dizer aí que sou favorável, que voto favorável a essa moção de repúdio, 01 de 2026, aí proposto pelo vereador Adriano Rodrigues da Silva, que é referente aí ao projeto de lei 1702 de 2019, a cobrança, né, contra a cobrança de royalties no patamar de 7,5% sobre as sementes patenteadas. Então, como o próprio texto aqui diz, ela é considerada abusiva economicamente e inviável, principalmente para o produtor rural gaúcho. Então, sou favorável, como eu dizia, sempre na defesa do produtor rural, na defesa da produção primária, eu sempre vou estar atento e favorável. Defendemos o nosso município, que é essencialmente agrícola, aqui a nossa indústria é essa, né? Então, precisamos sim fazer alguma coisa, e é o mínimo, né, estar presente, estar atento, melhor dizendo, estar atento ao que acontece a nível de país, a nível de estado, essas votações que acontecem, às vezes a gente não tira muito tempo, né, para cuidar, mas devemos cada vez mais estar atentos. E um outro vereador já dizia aqui, aí eu não lembro qual vereador que se pronunciava há poucos dias e falava sobre isso, também dizia que mais importante do que nós saber escolher o nosso candidato a deputado, o nosso candidato a governador, a presidente, a senador, é nós estarmos atentos durante o trabalho que ele está fazendo lá. Não é simplesmente por trazer um recurso para o município, que é muito importante, mas o município é a devolução dos nossos impostos, isso todo mundo sabe, mas é a votação, a forma com que ele vota, a forma com que defende os projetos, e principalmente os projetos que impactam diretamente na agricultura, porque atinge o nosso município. Então, vamos estar sempre atentos, e que bom que os vereadores aqui, tem bastante vereadores que defendem aqui o agro, acredito que a maioria, e a gente também está aí defendendo e sempre atento a esses projetos. Então, tem meu apoio, e sempre que tiver pedidos, moções, enfim, discussão a esse com respeito à agricultura, com respeito à produção primária, eu vou estar atento e certamente terá meu apoio. No momento, senhor presidente, também gostaria de parabenizar ainda ao CTG Pialo da Amizade, ao pessoal da Campeira, pelo belíssimo rodeio que realizou este ano. Tem dois rodeios, um bem maior, que acontece sempre no mês de setembro, e no mês de fevereiro é esse um pouco menor. Mas mesmo assim ele traz um grande número de adeptos a esse esporte, né? Da região aí do estado, e sempre tem encontro em Pejuçara um rodeio de qualidade. Então parabéns aí a esses realizadores e ao CTG principalmente, que a gente, como participou aí duas patronagens aí no CTG, a gente sabe que dá bastante trabalho, que dá bastante serviço, que não é fácil realizar um evento, e a gente conta com o tempo, que dê um tempo bom, e principalmente que as pessoas vêm. E aproveitando, dizendo que grande número, todos os finais de semana, tem alguém representando o CTG Piala da Amizade, a campeira, que está visitando rodeios, pagando a visita, como eles dizem, aí na região. Então é muito importante, se acontece um rodeio bom, é porque essa semente foi plantada. Eles pagaram essa visita e é assim que acontece os rodeios. Então, pelo Sário está de parabéns, que sempre teve esses que continuam aí com a nossa tradição. Parabéns a todos envolvidos. Muito obrigado, senhor presidente, que todos tenhamos aí uma semana de muitas alegrias, com muita saúde, e que possamos estar aqui novamente segunda, trazendo aí as demandas da comunidade e fazendo com que elas sejam realizadas o mais breve possível, porque queremos sim melhor para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente César, aos demais colegas vereadores. Saudar o Ângelo, o José Círio, os nossos assessores, a Roberta, a Bruno e o João Lucas, por estar nos acompanhando aí, ao público que vai nos escutar na quarta-feira. Começar então parabenizar a nova patronagem do CTG, em nome do seu José Cadore, parabenizo os demais componentes da sua patronagem. E é o que o vereador João colocou, é um esporte, a gente respeita, e que tenha um êxito nessa nova patronagem aí, que dê tudo certo para eles. Parabenizar a equipe diretiva aí da Escola Municipal, da Escola Estadual, pelo ano letivo, que está começando hoje, começou. E dizer que Deus ilumine a caminhada deles. A gente sabe que são os educadores do nosso município, que educam nossos filhos. Eu não tenho mais filhos estudando aqui agora, mas tem meus netos, então é uma sucessão. Que Deus abençoe a todos os professores aí das escolas do município de Pejuçara. Queria fazer um pedido através das pessoas, né? Estão me procurando, procurar os outros vereadores, de repente também, para que você ponha um guarda lá. Eu acho que ano passado já pediram alguns colegas aí no CIPIB, que é uma escola um pouco mais distante. A gente sabe que continua acontecendo na região ou no Rio Grande do Sul algumas coisas, e botando um guarda lá facilita para as pessoas e desde para os alunos, né, trabalhar mais tranquilo. Uma escola mais distante ficou lá na saída, no CEPIB, então que a administração possa ver com bons olhos essa indicação, esse pedido da população, porque isso não é uma indicação, é a população que pede para nós quando vem. Então que se tome uma atitude de pôr um guarda lá, alguém responsável para ficar lá com essas crianças, nessas trocas de turnos, enfim, que tenha alguém lá para, se necessário, tomar providências quanto a algum abuso. Não aconteceu nada, mas a gente quer que não aconteça, né? E tendo uma pessoa lá, então, facilita de não acontecer, de de inibir algumas coisas. Hoje falei com o responsável, o Deuclésio. Esses dias atrás eu falei da poda das árvores do cemitério. Então, segundo ele, essa semana, se o tempo deixar, eles vão tirar um tempo para ir lá. Até eu comentei com ele, isso é uma prioridade, porque os caminhões estão no meio da rua lá. A gente já falou. Ah, não dá acidente. Uma hora alguém enrosca por ali, que o caminhão também não encosta ali, por causa que se rasgar uma lona tem um custo. E o caminhoneiro ou a empresa vai cobrar de alguém. Se não cobrar, o custo o caminhoneiro paga. E a gente sabe como é que está a situação, né? Os caras trabalham dia e noite, não tão errado de deixar o caminhão mais pro lado, porque se enroscar num galho, o prejuízo é deles. Então, falei com o responsável, Deuclésio, diz ele que vão tomar uma atitude quanto a isso. Ele disse que podaram para o feriado ali de finados, mas ali não adianta podar uns galhos para cima, os caras não encostam, tem que podar para o caminhão chegar mais perto, estão dentro da pista, 3 metros até. O cidadão me mandou foto hoje, realmente os caminhões estão avançando por causa das árvores. Então é uma poda bem feita, para um ano, dois, não, a gente não comenta mais sobre isso e facilita para os caminhões. Então, parabenizar as novas coordenadoras do Conselho Tutelar aí, em meu nome e em nome dos colegas, dizer que a Câmara está à disposição aí, como sempre teve, para ajudar, colaborar no que o Conselho Tutelar precisar. E agora, acho que uma das maiores alegrias que eu vi hoje, a minha filha até que me mandou, fiquei muito feliz de ver essa postagem da atleta feminina de Pejuçara. Está no L do Amaral. Quanto orgulho para Pejuçara. Essas meninas começaram aí com a filha, acho que do Sirineu, com muita gente, e vai receber o título de honraria. Técnico Mano Menezes, atleta amador destaque 2026. Isso é orgulho, isso dá para dizer que é orgulho. Uma menina criada aí, a gente sabe, de família humilde, gosta do esporte, né? É uma das mais dedicadas, eu acho que eu vi no tempo do futebol, que eu assisto e acompanhei elas, mesmo quando fizeram a fusão do América, que foi uma baita equipe, é uma equipe, né, o América, forte, que elas acabaram ficando para trás, umas por não querer, outras por achar que tinha que ir mais colegas, mas enfim, isso acontece. Então, parabenizar a Tanu e dizer a ela que hoje não é só eu, dou certeza do que eu vou falar. É um orgulho para Pejuçara essa menina. Tanto como as outras que insistiram no esporte, mesmo a América elevando o nível, elas continuaram e estão aí até hoje treinando. Então, mais uma vez, parabéns. E ela vai receber essa honraria, acho que dia 21 de março de 2026. Então, eu queria que já deixar, depois que ela receber, fazer uma moção de congratulações a ela, e pedir a ela que traga a equipe dela para receber essa moção aqui na Câmara de Vereadores, em nome de todos, em nome do presidente, do Adriano, do vereador João, que isso sim dá orgulho de falar. Parabéns mais uma vez, Tanu, e parabéns à tua equipe que tu defende, a FF, o América, e que Deus abençoe essas meninas sempre. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, vereador Sirineu.
Minha saudação ao presidente dessa casa, em seu nome, saudar os demais colegas vereadores, saudar também o público que está presente aqui, os assessores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio na quarta-feira. Temos alguns projetos de lei aí para serem votados nessa sessão, os quais já sou favorável, já antecipando, e que já foram analisados nas comissões. Então, importantes aí para a administração. Queria também hoje aproveitar para agradecer a equipe da Secretaria de Obras lá, que estão fazendo um encascalhamento na estrada que vai dar acesso às propriedades lá da minha família. E, então, há bastante tempo a gente esperava já por esse serviço, porque, eu vou dizer, eu não tenho feito muito esse trabalho, né, de busca de atendimento das questões mais pessoais. Eu represento sempre, procuro representar a comunidade, então talvez isso tinha até uma cobrança das pessoas de casa, né, no sentido, até porque o último encascalhamento que aconteceu lá foi há 41 anos atrás, né, então depois de lá para cá não teve mais, teve o cuidado, patrulhamento e outras ações, mas não teve mais, e a gente tem criação de gado, tem produção agrícola, enfim, tem toda uma atividade lá dentro da propriedade, importante e necessária, então agora que possa então melhorar esse acesso também. E aí, conversando com o secretário de obras, ele comentou de uma necessidade que ele percebeu, e eu concordo com ele, acredito que seja importante, e até ele falou na possibilidade até de a gente poder comentar aqui, que ali onde, próximo de dar acesso para a associação aí dos funcionários municipais, na rua Luiz Londer, a quem vai aqui de Pejuçara para Vila Zamberlan, que tem esse no asfalto ali próximo do quebra-mola, que ele percebeu esses dias com um movimento grande, às vezes alguns horários, né, de caminhões que passam por aí. Então quem vai entrar na rua ali tem uma dificuldade, porque só tem que ficar em cima do asfalto e depois atravessar a rua. Se vem carro, caminhões de frente, acaba ali prejudicando ou, enfim, criando uma situação que pode correr até algum risco. Embora diminuído agora, em função do quebra-molas, que a velocidade é menor, mas de fazer uma espécie de refúgio ali à direita, colocar uma terra, um cascalho ali e abrir um espaço, né, para de repente quem vai fazer então o acesso aí para a rua Luiz Londero, quem vai daqui para lá poder então às vezes sair do meio da pista e depois poder entrar com mais segurança ali. Então acredito que é importante essa obra ali. Não é uma obra muito grande, mas é importante que possa ser realizado também. E ele também comentou que ele recebeu um ofício do DAIR, que tem buscado, reivindicado e pedido, né, que a comunidade, aqui eu acho que teve colegas que já apresentaram esse pedido aqui também, já várias vezes, é na questão das podas de árvore nas ERS, né, o Adriano é um vereador, um que tem ouvido, tem escutado, né? Obrigado muito por isso, e a gente sabe da importância.
Me permite, vereador Cineu?
Sim.
Foi conseguido, através do ex-vereador Maurício, foi conseguido uma autorização de limpeza das duas ERS, no caso. Só que sim. O problema é que o DAR não tem gente disponível. Aí eu acho que a Secretaria de Obras vai começar essa semana a fazer essa limpeza.
Já adiantou aquilo que eu ia comunicar também nesse sentido, né? Que daí, então, a administração, o município da Secretaria de Obras vai ver, então, para fazer pelo menos alguns pontos mais críticos, né? Então, eles têm autorização, e como o DAIR não faz, então, o município, a prefeitura também é cobrada, não seria obrigação dela diretamente fazer, mas acredito que para a comunidade de Pejuçara, para a segurança, enfim, do trânsito aí nessas RS, pelo menos possa ser feito então essa poda e resolver um pouco, né, esse problema, pelo menos os pontos mais críticos que tem, né, acesso aqui da nossa cidade. Em relação à moção de repúdio, aí também sou favorável, né, é um absurdo esse percentual de 7,5%, eu acredito que em algumas safras aí acaba gerando o maior volume de lucro até do que os próprios produtores, em muitas situações, né, acaba levando. Mas é uma situação de legislação, que na época, talvez, que houve a liberação do transgênico, houve uma mobilização e um movimento muito forte, e não havia muita essa preocupação, e não houve, talvez, atenção na época de buscar também, né, com que houvesse uma negociação nesse sentido, talvez, que não fosse um valor tão alto, né? Então, as empresas multinacionais poderosas que estão aí enriquecendo, e daí eu acredito que é um movimento, é uma mobilização, é um questionamento, e eu acho que é a busca de consciência, enfim, é um grito, né, de protesto contra essa situação totalmente injusta, e eu vejo que é importante que a comunidade toda haja consciência, né, para mobilização muito forte, talvez com o tempo poder ter algum resultado, mas não é fácil essa situação, a gente sabe pela questão do poder que tem essas grandes empresas. Nós, no sábado também, último sábado, dia 21, tivemos aqui no município a visita do deputado Jefferson Fernandes, confirmando, então, aí, trazendo o ofício da emenda de R$100 mil para investimento na saúde, na, em custeio, aqui para a administração. Então, temos aí confirmada para esse ano, então, esses recursos aí do deputado estadual Jefferson Fernandes. Então, para comentar também rapidamente, eu concordando com o colega João, que falava sobre a questão, não é o mais importante do deputado, mas a gente sabe que também é um trabalho todo que ele vem fazendo para a região aqui e dentro das políticas que ele sempre defende, aí sem dúvida nenhuma, então a gente ressalta essa importância ele ter vindo aqui para Peruçara também, tem, mantendo essa ligação forte aqui, o compromisso com as lideranças aqui do partido. Um outro tema que eu gostaria de falar um pouco também é o tema dos 400 anos da evangelização jesuíticas no Rio Grande do Sul. Então, baseado até em um relatório que tem da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, fez um estudo, um levantamento e apresenta uma série de questões aí, acho que interessantes para a gente refletir um pouco, pelo menos nesse sentido. Eu participei também no dia 17, agora de fevereiro, que é o dia de carnaval, que em todos os anos acontece nesse dia, na terça-feira de carnaval, a Romaria da Terra, que aconteceu lá em Caró, numa dessas da região, aí dentro das reduções jesuíticas, e também lá muita reflexão, debate e uma... um movimento todo, né, religioso e também social sobre essa questão dessa experiência que aconteceu, né, durante um período, né, da criação das reduções de 1626 até 1676, 1780, e quando aconteceu depois a guerra e que acabou destruindo. Então, mais em torno de 150 anos de experiência e a formação dessas comunidades jesuíticas ali, onde os indígenas Guarani, principalmente, e outras tribos aqui também da região, se organizaram numa sociedade que ficou marcada aí por uma série, né, de valores e da forma com que ela foi construída, onde as pessoas viviam com uma certa liberdade. Claro que os indígenas acabaram optando, aceitando, houve uma negociação, certamente, existe um pouco de polêmica nesse sentido, mas eu acredito que houve bastante essa negociação e uma certa segurança para fugir, né, dos caçadores que vinham buscar e escravizar os indígenas, né. E mais ou menos o princípio, né, de que eles viviam na época é que cada um contribuía com a sua possibilidade e recebia conforme as suas necessidades. Então havia muita igualdade, muita fraternidade, muita solidariedade, uma experiência sem dúvida nenhuma muito rica nesse sentido. E aí, de lá para cá, depois da guerra, que é a destruição e a morte da grande maioria desses indígenas, eles chegaram a ocupar um terço das terras do Rio Grande do Sul, nessa região aí dos sete povos, e somados com outros, né, dentro do Paraguai e da Argentina, chegavam a 30 reduções e organizações nesse sentido. E aí nós temos, depois de lá para cá, uma situação que esses povos guaranis vivem hoje, a grande parte deles, em acampamentos improvisados em beira de estradas, né? Sobrou muito pouca das terras que inicialmente eles possuíam, e a gente sabe que eles viveram aqui, pelo menos alguns estudos apontam entre 2.000 e 2.500 anos já, eles viviam aqui nessa região. Então, se esse tempo todo não foi suficiente para garantir que eles pudessem ser dono dessas terras, então a gente se questiona, né, hoje, essa questão da forma de propriedade, de posse, enfim, de quem é dono das terras, E toda essa expropriação, né, que aconteceu, a expulsão deles todos dessas regiões, a grande parte, né, das terras que eles tinham, e depois até com a colonização dos europeus ainda, uma parte das terras ainda foram tiradas, né, dessa população. Então, claro que para eles, né, a sociedade capitalista, ela talvez nunca vai ser assimilada e vai ser entendida da forma como nós entendemos, assim como nós também talvez temos dificuldade de entender a forma com que eles vivem, né? Eles têm como princípio a busca da sobrevivência e nós temos o nosso sistema capitalista, que é a busca de acumular riqueza. Então, vejo que é duas culturas que têm muita dificuldade de conviver juntas, né, e poder conseguir, se não tiver um pouco, né, de atenção, de ações específicas, né, dentro da sociedade, poder público. E eu faço aqui umas perguntas para mim mesmo, e acho que assim, no sentido de a gente refletir dessa realidade, né? Por que uma criança que nasce numa dessas famílias indígenas, ela tem menos direito de viver do que uma que nasce dentro da nossa sociedade? Porque as crianças que estão lá, que nascem, que vivem nessa condição, à beira de estradas, sem ter um espaço, sem ter casas dignas, né? E o estudo da Imater aponta que em torno de 92% das comunidades dos indígenas guaranis têm problemas de moradia. 37% das famílias ainda dependem de caminhão-pipa para ter água potável. E 75% das escolas funcionam em espaços improvisados, né? Então, acho que assim, para eles, a população indígena guarani, eles retirar das terras onde eles viviam é tirar a mãe deles. Para eles, a terra é a mãe. Então, o retorno da terra e a busca da terra sem males, que era um dos lemas e aquilo que eles têm, né, como uns princípios de vida, isso está presente nesses séculos, já praticamente quase 3 séculos se passaram, ou mais de 3 séculos, e eles continuam com a cultura deles, mantendo, né, tentando buscar e resgatar esse modo de vida e ter um espaço para viver. E eu acredito que se a gente pensar um pouquinho no sentido de tudo que da nossa sociedade, de tudo que nós temos, a forma de vida, enfim, que nós vivemos, há espaço também para eles poder viver, ter seus espaços, enfim, ter a oportunidade de continuar vivendo como uma população aí que busca só praticamente a sobrevivência, né? Que eles querem é isso e tirar da terra, enfim, das coisas onde eles vivem, o seu sustento, como eles fizeram durante milhares de anos, né, e podem continuar também. Mas é difícil também, porque tem muitas situações que eles já perderam parte da cultura, estão perdidos um pouco nessa situação toda, né, pela falta, né, de espaço, serem jogados diante de uma sociedade que para eles é estranha, tem dificuldade, né, para assimilar, enfim, para poder se integrar, mas enfim, vivem dessa forma. E aí eu aproveito para falar também o que esse relatório da Assembleia Legislativa aponta também, uma espécie até de denúncia, no sentido assim, ó, que as ações do governo do Rio Grande do Sul também, destinadas então para a comemoração desses 400 anos, tem 50 milhões, né, para a comemoração foram destinados. Mas desses 50 milhões, menos de 0,6% é destinado, de fato, para as comunidades guaranis. Tem R$ 330 mil, então, para as comunidades, alguns recursos para algumas obras e investimento em algumas regiões, e 49 milhões é para infraestrutura turística e cultural da região, maioria delas em parques e praças e até em um aeroporto, que é para ser feito, né? Então, de fato, a população, as pessoas que deveriam ser as principais objeto e foco de destinação de recursos para melhoria de vida, não recebem quase nada. Então, nesse sentido, ainda está, esse ano de 2026 é o ano da comemoração, mas que a gente possa aproveitar esse tempo também para refletir e perceber que esses irmãos também merecem viver com dignidade e que a gente pode fazer algo também, a sociedade toda tomando consciência que é possível fazer algo para ajudar essa população. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cirineu. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, vereadores, presidente César, os demais vereadores, ao Ângelo, ao Ciro, nossos assessores também, as pessoas que nos acompanham através do Face e que nos ouvirão na rádio na quarta-feira, na Rádio Pejuçara 105.9. Quanto à moção de repúdio também, somos todos, né? Todos os vereadores vão assinar essa moção, né, de repúdio aí sobre essa prática, né, de cobrança de royalties de 7,5%, né, sobre o uso de sementes patenteadas, essa taxa considerada abusiva e inviável para o produtor rural gaúcho, aí, que já vem sofrendo com bastante estiagens, né, e problemas na preço, alto custo para manter a lavoura. Referente ao que o vereador Adriano falou das podas da árvore, também sou favorável ali, porque eu passo ali quase todo dia, quando as carretas tem dos dois lados da rua, passa um carro no meio só, né? É bem complicado mesmo. Já você falou faz tempo, já devia, né? Eu acho que deveria ser providenciado mesmo essas podas aí. Tem meu apoio, sim, a esse trabalho que deve ser realizado. A respeito das lâmpadas de LED, né, fui procurado, fui cobrado também, pessoas pedindo se iam terminar, que aqui em casa, na rua, não passou, não colocaram as lâmpadas. Houve um atraso, sim, na entrega de material, e conversei com o secretário de governo, com o João Luiz, né, e na virada do ano ali vem um material trocado, tiveram que substituir, e na verdade eles têm que seguir umas etapas, existe um cronograma, né, da Caixa, que eles devem seguir isso para poder substituir, mas serão todas as ruas serão substituídas as lâmpadas de LED. Será seguido então essa sequência, né? E todas as ruas vão ser trocadas, só para tranquilizar aí a população em que estava com essa dúvida, né? E nesse sábado que vem terá o craque. A Copa Craque, o Bola na Rede Faz em Casa, no dia 28, no sábado pela manhã no ginásio. Esse vai ser homenageado então à jogadora Thalia, né? Que nem foi feito com o Joaquim na última vez, a homenagem do filho do Della Santa, né? Esses atletas que se formaram aqui no Bola na Rede e se destacaram regionalmente aí no futebol. Às 9 horas da manhã, no ginásio no Municipal de Esportes. Depois vai ter jogo, vai vir o Grêmio de Cruz Alta jogar com... E a Escolinha Bom Progresso também. Vai ter jogos do Sub-11 para os meninos, Sub-13, Sub-15, Sub-17. E as meninas também jogarão no Sub-11, Sub-13 e Sub-15. E convidar também a população para a abertura do Campeonato Municipal de Vôlei, que acontecerá no domingo, dia 1º. Então, até então terá 5 equipes. Prontas já, que estão na plataforma já do jogo. A galera do vôlei A, galera do vôlei B, Impacto Voleibol e Sacada Certa. Então, domingo, todos convidados aí para a abertura do Campeonato Municipal de Vôlei. Então, no mais era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores aqui presentes nessa noite de hoje. Saudar o público já mencionado e também os que nos escutam em outras plataformas aí de comunicação. Iniciando aqui o discurso, só parabenizar aí o pessoal que organizou o rodeio aí nesse fim de semana. A importância de manter estes esportes aí, como já foi falado aqui, importância pelo tradicionalismo gaúcho do nosso estado, apesar de ter muitas críticas no rodeio, eu acho que é uma cultura aí que a gente tem que manter sempre e apoiar para o futuro da nossa cultura gaúcha aí, e sempre incentivando o esporte para novas gerações. Já que foi mencionado aqui pelos outros vereadores, falar um pouquinho aí nessa esse problema aí que tá tendo dos royalties aí, né, a cobrança das sementes. O pessoal mais velho aí vai lembrar da época que começou os transgênicos, né, na época da Monsanto. Hoje a Bayer, ela comprou a Monsanto e começou com esse negócio das sementes patenteadas, né, e até tem um filme de um agricultor lá do Canadá, uma história real, é Uma Voz Contra o Poder, que ele nunca comprou semente transgênica, né, plantava canola na época, e a Monsanto começou a alegar que ele tinha a genética, começou a acontecer mais ou menos como está acontecendo hoje, esses fiscal aí entrando, coletando grão e dizendo que tem a genética. E ele foi até a Suprema Corte defendendo a questão dele, das sementes dele, e só ele não conseguiu provar que talvez ela poderia estar compartilhando a genética da semente até na questão da polinização, né? Que muitos agrônomos já comentaram isso aí, que é possível. Então, agora, essas multinacionais vão se prevalecer ainda mais com os agricultores, cobrando mais royalties aí. Até teve um projeto aí entre o deputado Alceu Moreira e o Giovanni Cherini, para eles mantiveram esse projeto, e até foi importante a gente fazer essa moção, e nós vamos manter ela até sair esse projeto da Câmara dos Deputados, porque mantiveram ali, e que é para aumentar os anos de cobrança dos royalties. E a gente entende aqui como está sendo muito difícil para nós agricultores, e quando a gente precisa de um apoio aí dos deputados, do governo do estado, do governo federal, fica muito difícil nessa questão aí. Então, como eu falei na sessão passada, a gente deveria cobrar dos nossos sindicatos em todas as cidades, de uma forma geral, os agricultores se unir, protestar contra as multinacionais, a Bayer, até na Expo Direto também, ter essa união aí, porque foi colocado uma pressão aí nos deputados, eles já deram uma recuada agora nessa questão do projeto, e o projeto está parado lá na Câmara, mas a gente não vai tirar essas moções, nenhuma cidade vai tirar, até que eles não retirem esse projeto aí de pauta. Na questão dos royalties, eu acho que o Rio Grande do Sul já foi muito castigado com a parte climática, e a gente está vendo uma alta de custos, baixa de preço, estão falando da previsão de baixar mais ainda os preços. Então, é uma questão assim que eu vou dizer um número aqui, às vezes posso até me equivocar, mas eu acho que 70% dos agricultores do Rio Grande do Sul estão numa situação de emergência hoje, ou talvez mais. Então está muito complicado, e muita gente já está parando de plantar na fronteira, e vai só aumentar nos próximos anos. Muitos agricultores até têm, sim, eu digo, uma questão de receio de dizer que estão devendo. E está uma situação complicada, e ninguém esperava agora que ia vir essa questão dos royalties aí. Então a conta, ela não fecha, né? Outra questão aqui que eu comentei na semana passada, e vou aproveitar falar no grande expediente, porque eu falei em explicações pessoais, quanto às extraordinárias aqui que teve nesse período de recesso aí. Como eu falei na semana passada, eu não tenho nada contra se tiver uma questão de uma extraordinária que seja uma situação de emergência, que a gente tem que vir aqui e prestar o nosso serviço, mas a questão é que teve 3 extraordinárias e eu acho que foi uma falta de respeito do jurídico aí com nós vereadores, e no Poder Legislativo quem manda é os vereadores. Então a gente vai mudar algumas coisas aí no regimento interno para que isso não aconteça mais, porque é todo ano a mesma história. Poderiam ter se organizado melhor, né? Ter visto pelo menos uma só extraordinária e não ter feito o que fizeram aí. Como eu falei, vários vereadores aqui tiveram suas questões em particulares. Eu sempre tiro o período de janeiro aí que eu vou, às vezes, lá colher milho lá na região, lá na fronteira, em Itacurubi, onde a gente planta lá. E eu quase fui exonerado por causa das faltas aí que eu tive das extraordinárias. Então, só deixo aqui a minha indignação. Espero que todos os vereadores aí entendam essa questão aí. Então, seria isso, senhor presidente, e eu lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Matheus. Com a palavra, vereador Lucas.
Muito boa noite aí ao presidente César e aos demais colegas vereadores. Também quero cumprimentar aí a nossos assessores dessa casa, também o nosso amigo Ângelo, também cumprimentar a população aí que está assistindo pelo Facebook ao vivo, também cumprimentar toda a nossa população que vai nos escutar na rádio na quarta-feira. Também então quero começar hoje aqui parabenizando então a toda a campeira ali, a toda a patronagem, a todas as pessoas que se dedicaram então, né, que estavam à frente aí deste rodeio, mais um belo rodeio aí, a gente esteve presente, estava muito bem organizado, muito bonito, o pessoal de fora ali, tive conversando um pouco com o pessoal de fora aí, como aqui eu falei na outra sessão, gosto muito de vir ao nosso município aí de Pejuçara, gosto muito de vir ao nosso parque aí. Como assim eles falaram, um lugar muito bom de se acampar, são bem tratados, lugar bom que tem ali de água, luz, a parte de banho também, bem organizado. Então, só parabenizar então todas as pessoas que estiveram envolvidas aí, trabalhando. Também a toda a Secretaria de Obras aí, que sempre está trabalhando, envolvida ali no parque, né, para deixar tudo pronto para o rodeio aí. Então, ficam os parabéns a todos aí, as pessoas que estavam envolvidas. Também, como aqui foi falado, quero parabenizar aí, então, né, aos diretores da Escola Municipal, da Escola Ângelo Furian, também a toda a parte diretiva aí da Escola IMEI Maria Schuster, a todos os funcionários, né, que trabalham também, né, na escola, aos monitores, aos professores, então, às merendeiras, né, o zelador, todas as pessoas que fazem parte aí da escola, né, das escolas, das IMEIs, também aos motoristas, né, que carregam aí as nossas filhas aí durante o ano, desejar aí um bom ano, né, que Deus abençoe a todos aí, aos professores, que Deus abençoe aí, que estão cuidando e ensinando muito bem nossos filhos aí, que seja um ano abençoado e de muito aprendizado, e pode contar com esta casa aqui, como sempre aconteceu, né, nos demais anos. Também quero parabenizar aí a toda ao presidente, a todos ali os que fazem parte do São Luís, né, teve jogo ontem aí, estão participando de uma Copa Noroeste aí. Começaram com vitória ontem, então deixar os parabéns a todos os envolvidos, aos atletas, né, tem atletas aí de todos os outros times aqui de Pejuçara, então, né, que estão representando o São Luís, eu acho que de cada agremiação tem jogadores, montaram então um grande time, um forte São Luís aí, tenho certeza que vai muito longe, Então, parabenizar aí a agremiação São Luís aí, que está levando o nome de Pejuçara aí para a região. Também, como foi falado aqui pelo colega vereador, também vi aí essas postagens hoje aí dessa menina aí, né, que foi homenageada, então vai ser homenageada aí, tá no Hélio Amaral aí, né, que nem foi falado, a gente fica muito feliz, pois a gente viu, né, o esforço dessas meninas aí, né, ao decorrer dos anos aí, desde pequeno, e elas se esforçando, né, e agora então vai ser reconhecido aí pelo Estado aí. Parabéns aí à família dela, principalmente a ela também, né, a todas as pessoas que fizeram parte, né, aos professores que tiveram, também ao seu time que ela representa aí. Parabéns aí, Tanuele, e por levar o nome do município aí também tão longe. Também, como aqui foi falado pelo nosso colega vereador Márcio, então convidar, né, a população aí para fazer presente, então, sábado no ginásio municipal, como teve a homenagem aí ao filho do Dela Santo, Joaquim, que está jogando no Grêmio, né, nas categorias de base, né, já faz uns anos aí. Então agora vai ser homenageado aí sábado a jogadora Thalia de Moura, né. Todos conhecem aqui, os demais colegas aí conhecem, uma jogadora aí que começou desde pequena aí também nas escolinhas do município e hoje joga, né, para fora aí, representando muitas vezes o nosso município aí. Tava muito bonito ali aquela homenagem do Joaquim. Tenho certeza que essa da Thalia também, né? Bastante crianças ali participando. E deixar, né, uns parabéns aí às pessoas que tiveram essa iniciativa aí, a Secretaria de Esporte aí, né? De homenagear, né, essas pessoas aí, essas crianças, umas crianças agora está a Thalia, né? Pois a gente sabe, né, não é fácil aí todo o esforço aí para às vezes jogar fora, né, que nem ela sempre lutou, né, para ser uma jogadora aí, e com êxito está sendo aí, a gente sabe que não é fácil aí, mas tendo o apoio aí da família, o apoio também aí às vezes do município também, né, como ela foi atleta aqui, começou aqui, então convidar toda a população para se fazer presente sábado no ginásio ali. E parabenizar também a Thalia, né? Uma grande jogadora do nosso município. Também, como falou o vereador, o colega Márcio, então convidar a população então para este campeonato que vai ter de vôlei, né? Com essas 5 equipes aí. O vôlei tomou uma proporção muito grande no nosso município aí. Como o colega vereador sabe, eu acho que também faz parte, né, volta e meia joga, eu também volta e meia jogo quando posso, devido ao serviço, às vezes a gente não consegue, né, tá participando ali, mas bastante gente, eu acho que agora, como eles falaram ali, né, vai aumentar os treinos, né, vai ter mais horas aí, pois 2 horas que já tem de sexta-feira, gratuitamente para a população, está sendo pouco, né, está sendo pouco essas 2 horas aí, pois a proporção ficou muito grande, né. Se tornou bastante gente querendo jogar, pessoas aí, famílias, né, esposo e mulher, todos jogando, filhos. Então, como foi passado ali, vai ter mais, daqui uns dias aí, estão estudando para ter mais um horário durante a semana. Então, convidar, né, a população, como sempre faz presente aí, a prestigiar, né, esse campeonato aí de vôlei que vai começar no domingo. Também quero deixar aqui um convite, acho que foi passado aqui, né, para o presidente César, não sei se foi passado também para os demais colegas vereadores já, a se fazer presente quarta-feira, então, né, no posto de saúde ali, que vai ser feita a inauguração, então, da revitalização do centro municipal e do anexo da saúde, né, que foi todo reformado. Feita a cobertura, né, feita as pinturas, feita umas reformas. Então essa inauguração da revitalização vai ser quarta-feira, né? Deixar o convite então aí à população também, quem quiser se fazer presente, os colegas vereadores, vai ser dia 25/2, quarta-feira, às 10h30, né? Às 10h30 da manhã. Também queria deixar aí os parabéns, né, e dizer que pode contar com nós, como foi falado pelo colega vereador aí, a nova coordenadoria do Conselho Tutelar, a coordenadora Josiela de Moura Moraes, a vice-coordenadora Elisa Maria Bronzati Zambra e a secretária Nária Bresolim Darui. Dizer que esta casa aqui está sempre de portas abertas aí para trabalhar junto ao Conselho Tutelar por as nossas crianças do nosso município. Então que Deus nos dê uma semana abençoada aí, né? A todos os colegas vereadores, a toda a nossa população do Pejuçara, também a nossa prefeita, o vice-prefeito e a todos os funcionários públicos, que na segunda-feira nós possamos estar todos juntos aí, de novo, trabalhando por a nossa população. Então seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, vereador Bruno.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, saúdo os demais colegas vereadores, ao Ângelo aí que nos acompanha, nossos assessores, quem nos acompanha pelo Facebook e também pela Rádio 105.9. Inicio então aqui, saudando então a nova diretoria do Conselho Tutelar, né? Desejar sucesso a todos por esse trabalho pelo qual prezam pelo nosso município aí, por mais que seja um município pequeno, mas sempre tem trabalho, muito trabalho e muitas vezes um trabalho fora de horário, fora de dia de semana, durante a noite. A gente sabe que essas mulheres estão sempre correndo aí para tentar ajudar aí as crianças, os jovens aí e as famílias. Parabenizo também ao patrão José Cadori da Campeiras e pelo rodeio nesse final de semana, em seu nome todos os demais membros da diretoria, qual sempre fazem um bom rodeio com grande movimento, bons prêmios, atraindo gente de fora, bom público e uma excelente organização. Gostaria também de falar aqui um pouco dessa moção de repúdio, né, 01 de 2026 e da Câmara de Vereadores de Pejuçara, também juntamente com outras câmaras de outros municípios, né? O qual vem repudiar aí a cobrança de 7,5% dos royalties ao produtor rural. Eu que trabalho um pouco, bastante, né, ligado ao produtor, né, no meu dia a dia, então a gente entende um pouco da dificuldade do produtor e da revolta, né? A gente sabe que a Bayer, que é a produtora das tecnologias de semente, que a cada ano vem inovando, vem criando novas cultivares de soja, cana, entre outras tecnologias mais produtivas, mais resistentes às doenças, para ajudar o produtor. A gente entende, sabe disso, e sei também que para se conseguir uma nova tecnologia, digamos como teve tecnologias resistentes a lagartas, resistentes a algumas plantas daninhas que vem no meio da lavoura, então, resistente a alguns produtos, como glifosato, entre outros, que combatem essas plantas daninhas que podem ser aplicadas na soja. Então, a Bayer, ela tem bastante custo, né? Então, para desenvolver uma tecnologia de soja, vai de 8 a 12 anos. E, sendo assim, a Bayer tem um custo, quando uma vez eu tinha pesquisado, em torno de mais de 2 bilhões que ela investe de euros por ano, em pesquisas, em tecnologias, e é quase quase 1 bilhão de reais para desenvolver uma tecnologia. Então a gente entende que a empresa tem custo caro para ajudar o produtor rural, assim como na soja, na cana-de-açúcar, só que esse valor já está se tornando muito pesado para o produtor rural. Hoje, para se plantar um hectare de soja, uma semente comprada, que digamos que vai ser da tecnologia Bayer, né, das empresas diretas, tem um custo mais ou menos de R$750 por hectare. Hoje, no preço que está o soja, em torno de 6 a 7 sacos, dependendo da variedade, até um pouquinho mais com tratamento. E o produtor, muitas vezes, ele opta por guardar a semente em casa, classificar ou comprar de um produtor vizinho, que não é o certo pela Bayer, né? Que a Bayer quer que compre essa tecnologia, por isso que está exigindo essa cobrança de 7,5 para o produtor que guardar a semente em casa. Mas um custo do produtor que guarda a semente em casa hoje, em vez de pagar 750, ele vai pagar 250. Então se torna bem mais barato para o produtor, ele economiza em torno de 4 sacos, né? E o que, que a Bayer quer? A Bayer quer que o produtor compre dela. Caso contrário, ele pague 7,5% na entrega. Que isso foi votado em projeto, acho que lá de 2019, acho que foi o autor, se não me engano, Giovanni Chirini. E as tecnologias que duram de... Esse projeto, a tecnologia dura de 20, 25 anos, acho que é 25 anos a tecnologia, né, para as cobranças. Consequentemente, virão novas tecnologias e a cobrança também continuar. A gente entende que o produtor quer diminuir custos, quer guardar semente em casa, quer tentar baixar preços devido aos anos ruins, 4, 5 estiagens, e graças a Deus esse ano aqui em Pejuçara a gente vai ter uma safra boa. Não vai ser safra recorde, mas vai ser uma safra que com certeza o produtor vai tirar um pouco de lucro, né? Mas esse lucro que vem para pagar as renegociações aí dos últimos safras, consequentemente com juros, né? O produtor pediu auxílio para prorrogar as contas e não negou de pagar, então vai pagar as suas contas parceladas com juro. Então o produtor não está se negando, e a classe hoje que vem sofrendo bastante. Nós vamos ter uma safra boa, mas os produtores, tem municípios vizinhos que não vai chegar a 40, 50 sacas, enquanto aqui acredito que vai passar. Então, nosso município está bem, graças a Deus, mas tem outros municípios que estão sofrendo. Então, a gente entende que esse valor cobrado aí pela Bayer é um valor altíssimo, né? A gente vê os comentários dos produtores que não se negam a pagar, né? Desde que seja um valor considerável. Então, esse projeto, acho que ele visa ali baixar esse valor de 7,5% para que fosse a 2%, que seria um valor justo, né? Pois há milhões e milhões de produtores que entregam um grão, então é um valor que entra muito grande para a Bayer, com certeza vai ter lucro e poderá continuar trabalhando sobre novas tecnologias, porque seja um valor considerável para que os dois se ajudem, né? Então, a gente favorava essa nota de repúdio, pois a gente sabe qual o produtor vem sofrendo nesses últimos anos. Não só com safras, mas com juros, financiamentos, que são consideráveis altos. Os produtores muitas vezes estão tentando plantar por conta, se livrar de financiamentos, se livrar de seguros, para tentar sobrar um valor a mais. E mesmo assim, plantando com risco, né? Caso não chova, o produtor venha a ter mais um prejuízo. Então, sou totalmente a favor nessa moção aqui de repúdio, para que a Bayer olhe com bons olhos o produtor e, quem sabe, reduzindo, com certeza o produtor vai entregar e vai tentar ajudar a Bayer, assim como a Bayer vai ajudar o produtor, assim, podendo sobrar um pouco mais de dinheiro para o produtor aí, que nesses últimos anos, como eu disse, vem sofrendo aí pelas estiagens, pelas chuvas e principalmente por juros de financiamento e custos também de seguros, entre outros. Produtor, então, não só de soja, mas como de todas as culturas, são pessoas que produzem, né? E quem produz é que gera riqueza, é que gera emprego, é que faz a roda girar no município, no estado, no Brasil, em tudo. Então, acredito que o produtor tem que ser olhado com os olhos diferentes e tem que investir no produtor e não tentar, assim como, não só como a Bayer, como os demais, tentar tirar do quem produz, cobrando impostos, juros, entre outros, e tentar dar só para o pequeno, tem que ajudar os dois. E assim como nesta moção, se eu estava olhando, acredito que ela diz aqui que também o pequeno produtor, se não me engano, até 4 módulos fiscais poderia ficar isento, então já vem visando o pequeno produtor brasileiro também, agricultor, né? Então é ajuda para o pequeno também e para o grande. Quanto mais o produtor ganhar, mais ele tiver lucros, mais emprego vai ter no município, mais impostos, e todos vão se ajudar. Quem produz, como eu digo, é quem faz a roda andar e sucessivamente ajuda todos nós. Então seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Bruno. Eu passo a presidência para fazer uso da palavra.
Receba a presidência, lhe conceda a palavra.
Uma boa noite a todos. Saudação, colegas vereadores, nossos assessores, o Ângelo, quem nos assiste no Face e quem vai nos ouvir na rádio. Eu estive acompanhando o rodeio pelo domingo de manhã, almocei com os amigos que estavam acampados no Parque Posição, e deu para ver lá no parque, principalmente, a grande quantidade de pessoas nos acampamentos, onde o nosso parque disponibiliza um local privilegiado para acampar. Água, sombra, uma boa pedra-brita em toda a parte, ótimo lugar. E deu para notar a grande quantidade de famílias que participam do rodeio. Que bom que isso acontece, por ser os rodeios uma forma de preservar as tradições gaúchas e de crianças laçando e pegando gosto pela tradição. É sinal que terá continuidade por muito tempo essas competições saudáveis. E bom ver que o valor que aprovamos para colaborar com a realização do rodeio foi bem aplicado. E que o próximo rodeio, que se realiza em setembro, se não me engano, tenha ainda mais sucesso. Parabéns a todos os organizadores pelo evento realizado e à nova patronagem. E também ontem teve lá no São Luís o início da Copa Noroeste. Primeira rodada foi no campo deles, que é o representante do nosso município. Dois bons jogos, equipe que se prepararam para a competição, investindo alto, jogadores bons para um excelente público acompanhar. Vitória da equipe de Panambi e vitória da equipe aqui de Prosara sobre o Coronel Barros. E colocar, como o vereador falaram, que o São Luís fez uma seleção do município, buscou em outras equipes jogadores e fora do município, por ser um campeonato de alto nível. Mas, conversando com as pessoas durante a tarde, o que mais foi comentado foi a falta que o futebol faz no domingo à tarde em nosso município. Era um encontro de várias torcidas, cada um em seus lugares e torcendo para suas equipes. Mas, infelizmente, por causa de meia dúzia de bardeneiros, tirou o divertimento de muitos. Cabe ao CMD, à Secretaria de Esportes, ao Executivo e a nós, vereadores, também, acharmos uma maneira dos campeonatos voltarem a ser realizados. Não é justo que todas as pessoas que gostam de futebol serem punidas por atitude de alguns. Estou disposto a ajudar a encontrar uma maneira de dar continuidade ao esporte, seja no campo, no salão ou na bocha. E sexta-feira nós estivemos reunidos aqui na Câmara com representantes da Comissão de Segurança e Estacionamento, no qual faço parte, também o colega vereador Márcio, e também o Eliseu, o seu Valdir Flores, e a direção da CIA, o Cassiano e o Tobias, para tratar de assuntos referentes a esses dois importantes pontos. Mas o que eu quero comentar é que uma feira, para ser realizada e alcance seus objetivos, onde o principal é as vendas do comércio local, que vem tão afetado devido às frequentes frustrações de safra na agricultura, que é o carro-chefe em termos de arrecadação e circulação de dinheiro. E que, para que tudo saia conforme o desejado, quem puder colaborar de alguma forma, como foi falado pela direção da CI, é bem-vindo. Como Cassiano e Tobias, que estão tirando uma boa parte do seu tempo para a organização da feira. Portanto, se receberem o convite para participar de alguma maneira, colaborem. É um evento para o nosso município. As reformas que estão sendo feitas no parque ficarão para serem aproveitadas em outras ocasiões. A própria Casa Italiana, revitalizada, pode servir para a realização de encontros, reuniões, casamentos que ocorriam um tempo atrás. Enfim, a recuperação do parque de exposição está ocorrendo a tempo de salvar o que estava se perdendo, por falta de manutenção e abandono. E se não fosse feito agora, mais alguns anos seria condenado e o seu destino seria o mesmo do nosso antigo seminário, que devido à falta de manutenção foi condenado e não se teve outra alternativa à venda e demolição. Enfim, o importante é que está sendo feita as reformas, o parque está pronto ficará pronto para a feira e esperamos um grande número de visitantes do município e da nossa região. E outro assunto que abordar foi que foi conseguido essa reunião para amanhã, uma reunião com os vereadores, executivo com o encarregado de relações institucionais da Corsã, Felipe Trindade, que atende a nossa região e às missões, para tratar de assuntos que não faltam. Pelos constantes transtornos que vêm ocorrendo em nosso município, como a falta d'água, vazamentos, entre outros, e o fechamento do atendimento no escritório da Corsã. Nesse primeiro momento, o encontro será com os vereadores e executivo, para nos dar explicações e responder os questionamentos, e será marcada uma audiência pública na sequência com a comunidade. Sei que problemas é o que mais tem, mas vamos cobrar por soluções. A privatização foi feita, e no momento o que temos é fazer, é ir atrás de quem resolva situações que estão ocorrendo. Que cada vereador traga as suas reivindicações, seus pedidos feitos pela população, e que possamos juntos, conversando, resolver a maioria dos problemas. E que a audiência pública, a população compareça para levar seus problemas para serem resolvidos. Sei que são muitos pedidos, mas vamos apontá-los e cobrar por soluções. É nossa obrigação como vereadores e amanhã teremos oportunidade para isso. E para encerrar, eu também queria parabenizar a nova coordenação do Conselho Tutelar, que assumiu agora dia 2 de fevereiro de 2016, a Josiela de Moura Moraes, coordenadora, Elisa Maria Bonzatti Zambra e a secretária Nayara Bresolim Darui. Um parabéns às novas coordenadoras e falar que em meu nome e com certeza dos colegas a Câmara está à disposição do Conselho Tutelar. E por hoje seria isso. Uma boa semana a todos e eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de Lei número 2587/2026 institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Município de Pejuçara, Refis Pejuçara 2026 e da outras providências. No uso das prerrogativas que me são conferidas pela lei, dirijo-me a vossas excelências para remeter-lhes o projeto de lei que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Município de Pejuçara, Refis Pejuçara 2026 e da outras providências. O parcelamento de dívidas de natureza tributária e não tributária é um dos instrumentos previstos pelo próprio Código Tributário Nacional, CTN, para promover o adimplemento de obrigações, exigindo para tanto a edição de lei específica que estabelece a forma e as condições para sua implementação. Projeto de lei proposto consta detalhamento de forma início e as condições para implementação do programa no âmbito do município de Pejuçara, prevendo os créditos municipais que estarão abrangidos pelo programa, tributários e não tributários, com a indicação expressa da possibilidade da participação dos sujeitos passivos que possuem dívidas oriundas de programas habitacionais e daqueles decorrentes de decisões do Tribunal de Contas do Estado. Ressalta-se ainda a imperatividade de apreciação em regime de urgência da presente proposição, tendo em vista que a lei estabelece prazo peremptório para o início dos requerimentos da adesão em 1º de março de 2026. Projeto de lei. No artigo 2º fica o Poder Executivo Municipal autorizar e conceder redução da multa de mora e da multa por infração e dos juros de mora para pagamentos, à vista ou parcelamento, em até 48 meses, de créditos cujos fatos gerados tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2025 relativos a imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, serviços de qualquer natureza, ISSQN, transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, taxas de expediente, coleta de lixo, localização de estabelecimento e ambulante, fiscalização e vistoria, execução de obras, contribuição de melhoria, débitos de natureza não tributária, débitos de natureza não tributária decorrentes de programas habitacionais.
Está em discussão o projeto de lei 2587/2026. Coloco em votação. O que concordar permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2586/2026.
Está em discussão o projeto de lei 2586/2026. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2588/2026.
Está em discussão o projeto de lei 2588/2026. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Moção de repúdio 001/2026.
Coloco a moção em votação. O que concordar e permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
São esses os projetos, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Márcio, vereador Matheus, vereador Bruno, vereador César.
Não. Vereador Lucas?
Não. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária.